apesar de a penúltima intervenção, que foi a do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, ter sido, permita-me cumprimentá-lo, uma intervenção muito razoável, a última deste minuto e 28 do Chega foi profundamente lamentável. Vou começar por essa. Sr. Deputado Pedro Pinto, no futuro, quando falar de feminismo e quando falar de direito das mulheres, não falo só de mulheres, pode referir nomes de homens, porque há homens neste Parlamento que são feministas. Não se limite a falar só das mulheres. Bom, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, no encerramento deste debate há, basicamente, registra o Partido Socialista duas críticas ao projeto que hoje aqui apresentamos. A primeira é que a Palestina não reúne as condições clássicas para o reconhecimento de um Estado. Já lembrou bem o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros que, enfim, há 143 países no mundo que obviaram esse reconhecimento e essas condições clássicas para reconhecer o Estado da Palestina. E, portanto, parto do pressuposto que mais de 140 países com assento nas Nações Unidas não o terão feito, evidentemente, de forma leviana. Mas a segunda crítica e mais relevante é que o PS nada fez nos últimos 8 anos do governo. É absolutamente essencial reconhecer que a circunstância hoje é bem distinta da que a vivemos nos últimos anos. E mais, o próprio Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros já reconheceu que Portugal enquadrava o grupo de países que recentemente, a nível europeu, fez o reconhecimento do Estado da Palestina, a Espanha, a Eslovénia, a Irlanda e a Noruega. Portanto, seríamos hoje um Estado a reconhecer o Estado da Palestina se o PS e o Governo do Partido Socialista não tivesse terminado as suas funções.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Termina o ponto 3. Vamos, então, passar para o ponto 4. Ainda nos faltam o 4, o 5 e o 6. E são 6 menos 10, ou como se diz em Lisboa, 10 para as 6. Projeto de resolução, ponto 4, cumprimento o Governo, agradecendo a presença. Projeto de lei número 25, iniciativa liberal e arrastamentos, diminuir a taxa de retenção mínima, IRS, revogar o pagamento por conta, etc. Para a primeira intervenção, o Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, da Iniciativa Liberal. 4 minutos, se faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, ao contrário dos demais trabalhadores, os trabalhadores independentes não beneficiam da segurança e da certeza acrescida do trabalho por conta de outrem. Ao não terem um vínculo laboral fixo, estes trabalhadores correm mais riscos, têm rendimentos mais incertos, nem sempre contam com um salário, mas têm despesas e contas para pagar, como qualquer um de nós. Apesar de tudo, não é disto que os trabalhadores independentes se queixam. Estes trabalhadores queixam-se de um sócio indesejado, que é o Estado. Este sócio indesejado não trabalha, mas cobra sempre a parte dele e em primeiro lugar. Este sócio indesejado pede adiantamentos sob a forma de pagamentos por conta, sem margem para qualquer atraso, mas muitas vezes não reembolsa a tempo e horas. Este sócio indesejado pede dinheiro emprestado através da retenção na fonte, ganha juros com ele e não dá um único cêntimo de volta. Este sócio indesejado passa faturas antes mesmo do negócio dar lucro, mesmo que os rendimentos não cheguem lá está o Estado já a cobrar. Este sócio indesejado está lá sempre para cobrar, mesmo quando o negócio corre mal. Um sócio indesejado que não apoia no negócio, que não traz clientes, que não ajuda. Um sócio indesejado que se limita a cobrar impostos. Pois hoje dizemos aos trabalhadores independentes que tenham na iniciativa liberal o seu sócio libertador, o sócio que os irá ajudar. Nós acreditamos que o dinheiro deve ficar com quem o gera. As pessoas sabem melhor onde investir o seu dinheiro. Nós respeitamos a liberdade dos empreendedores, tratando os trabalhadores independentes como contribuintes responsáveis. Nós incentivamos o sucesso, não a burocracia. Queremos um sistema mais simples, que permita ao trabalhador independente focar-se naquilo em que é bom e não a satisfazer as exigências do sócio perdulário. Nós facilitamos, não complicamos. Acabar com o pagamento por conta, reduzir a retenção na fonte e aumentar a isenção facultativa do IVA. A fazer frente ao sócio indesejado, o Estado, os trabalhadores independentes podem contar com a iniciativa liberal. Porque na iniciativa liberal o sucesso não se pune, celebra-se. Menos Estado, mais liberdade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Inês Sousa. Sr. Deputado Rui Afonso, chega, se faz favor, 6 minutos.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, hoje trazemos mais uma vez à discussão a justiça fiscal, o equilíbrio financeiro e um futuro onde os trabalhadores independentes e pequenos empresários portugueses sejam vistos como meros financiadores do Estado. São os trabalhadores independentes e os pequenos empresários que representam a esmagadora maioria da força de trabalho e de geração de riqueza no nosso país, representando mais de 96% do total de empresas a nível nacional. Por isso, deixamos aqui o nosso reconhecimento a todos aqueles que num país tão castrador, tão hostil, tão difícil para a iniciativa privada, conseguem erguer e sustentar negócios, gerar postos de trabalho e pagar impostos absurdos. Senhoras e senhores deputados, o nosso projeto de lei 436 propõe uma mudança essencial no código do IRS. Atualmente, os trabalhadores independentes suportam taxas de retenção na fonte que, convenhamos, são excessivas. Para muitos, isto significa uma carga desproporcional, um verdadeiro adiantamento forçado de impostos ao Estado. Ou seja, estamos a retirar liquidez essencial a quem já lida com a incerteza financeira. Para agravar, ainda existe a obrigatoriedade dos pagamentos por conta. Um mecanismo injusto que força estes trabalhadores a antecipar impostos que nem sabem se irão reaver. Já dizia Albert Einstein, na altura de prestar contas ao governo, a coisa mais difícil de compreender no mundo é o imposto profissional. E então o que é que propomos? Reduzir as taxas de retenção e eliminar os pagamentos por conta. É uma medida justa que alinha o tratamento fiscal dos independentes ao dos trabalhadores por conta de outrem e que devolve a estes profissionais a previsibilidade financeira que tanto precisam. Por outro lado, apresentamos o projeto de lei 435, que trata da isenção do IVA. Sabemos que estes pequenos negócios e trabalhadores independentes enfrentam um problema crónico, burocracia excessiva e uma carga administrativa que, em muitos casos, inviabiliza a sua atividade. Hoje, o regime de isenção de IVA aplica-se apenas a negócios com faturações até 15 mil euros anuais, um valor completamente desatualizado, muito abaixo da média europeia e desajustado face à inflação e à realidade económica do país. E a nossa proposta é simples: subir este limite para 30 mil euros anuais. Isto significa menos encargos administrativos, mais incentivo ao empreendedorismo e um estímulo real para quem quer começar um pequeno negócio sem ser imediatamente esmagado pelo peso das obrigações fiscais. Mas mais do que isso, é uma medida de combate à informalidade e simplifica o sistema, permitindo um crescimento sustentável da economia. Portanto, esperamos que os grupos parlamentares aqui presentes acompanhem as nossas iniciativas. Senhoras e senhores deputados, estas propostas não são promessas vazias. Não são passos concretos para um sistema fiscal mais justo, mais equilibrado e mais favorável ao crescimento económico. Menos burocracia, mais liquidez e mais justiça fiscal para os trabalhadores independentes e pequenos empresários em Portugal. Bem-ajam. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para a apresentação de iniciativa legislativa por parte do Grupo Parlamentar do LIVRE, tem a palavra a Sra. Deputada Filipa Pinto. Tem até 4 minutos para o efeito.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Os trabalhadores independentes são penalizados de várias maneiras por comparação com os trabalhadores por conta de outrem. Não apenas no plano fiscal, mas também por terem muitas vezes de ser os seus próprios contabilistas, os seus próprios juristas, entre tantas e tantas outras coisas que por vezes têm de fazer para além daquilo que é efetivamente o seu trabalho. Uma das vertentes em que têm de gastar tempo e energia é efetivamente a fiscal e a burocrática, nomeadamente ao terem de entregar uma declaração trimestral de IVA. Penaliza os trabalhadores independentes no seu tempo, no seu trabalho e até na sua própria tesouraria, já que se sujeitam a ter de pagar o IVA antes de receberem o valor correspondente dos seus clientes. Foi para ajudar a libertar os trabalhadores independentes desta obrigação que os amarra e prejudica que o LIVRE propôs, no Orçamento do Estado para 2023, uma medida para aumentar a isenção de IVA para estes trabalhadores. Primeiro para 13.500 euros em 2023, depois para 14.500 euros em 2024, até ao valor de 15 mil euros anuais de volume de negócios, valor em vigor este ano. Importa continuar este caminho. Para isto, na primeira das propostas que aqui trazemos hoje, o LIVRE volta a propor um aumento deste valor para 17.500 euros em 2026, 18.500 euros em 2027 e 20 mil em 2028, de maneira a garantir o aumento gradual e constante deste valor e de maneira a garantir melhores condições para os trabalhadores independentes. Para reduzir a carga burocrática das atividades económicas mais pequenas, evitando-se ainda o incumprimento e o contencioso que pesam sobre serviços, contribuintes e até sobre os tribunais e que geram mais entropia em toda a máquina do Estado. A segunda iniciativa que o LIVRE aqui traz também diz respeito ao alívio da carga burocrática, mais uma vez sobre os trabalhadores independentes. Porque está um trabalhador dependente dispensado de apresentar declaração de IRS em determinadas condições e o trabalhador independente nas mesmas condições tem de apresentá-lo? O que diferencia um do outro? O LIVRE propõe, quanto a esta obrigação declarativa, igualar uns e outros. Para o LIVRE, este tipo de discriminação entre trabalhadores dependentes e independentes não faz sentido algum. Estes são apenas dois exemplos do inferno burocrático com que lidam os trabalhadores independentes no seu dia-a-dia. O LIVRE espera que as suas propostas possam ser aprovadas para garantir um alívio a estes trabalhadores e para que estes se possam dedicar às suas verdadeiras atividades e não a terem de ser os seus próprios contabilistas ou os seus próprios juristas. Simplificar a vida dos trabalhadores é uma boa política pública. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Continuamos na apresentação de iniciativas. Por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Cabrita. Tem até 7